Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 259. Eu sou Edgar Maciel de Sá e vamos falar sobre essa semana agitada no Fluminense, né? Tá rolando a Copa do Mundo ainda, é verdade, o Brasil foi eliminado, mas temos novidades nas Laranjeiras, jogadores chegando, jogadores renovando o contrato, jogador se despedindo. Vamos falar sobre tudo isso e um pouco mais dessa esquenta, né? Desse esquenta do Fluminense 2023. Já chamo ele aqui, o comentarista preferido da torcida tricolor, que estava sumido, é verdade, né? Chinelinho, mas está de volta, Cauê Rademacher.
Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Voltei animado. Adorei a notícia do pacotão tricolor. Eu vivo é por esses momentos, Edgar. É desde os anos 90, esse período, dezembro, janeiro, que me faz sair da cama, é procurar o jornal e ver se tem um pacotão. Hoje é site, né? Anos 90 ali, a gente ia para a banca, vendo o Jornal dos Esportes, se tinha alguma notícia do tipo. Mas falou em pacotão, eu tô animado, tô feliz. Já fez meu fim de ano esse pacotão.
Perfeito. A torcida tricolor tá ansiosa, Cauê, para saber a sua opinião sobre o pacotão, mas segura. Vamos segurar a audiência, vamos aumentar a audiência, apresentar os nossos participantes do dia. Daqui a pouquinho você dá a sua opinião sobre o pacotão tricolor, que ainda não foi anunciado, mas está em vias de. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
Tudo bem, né? Eu ia até fazer uma piada relacionada a anos anteriores do Fluminense, né? Que eu ia falar, tá tudo bem, o Fluminense não está jogando. Só que não, né? Dessa vez a gente terminou o ano tão bem, então era melhor. Vendo esse futebol de nível tão baixo na Copa do Mundo, rola uma saudade do nosso time, do amado Fernando Diniz. Eu, diferente do Cauê, no geral, eu tenho uma opinião completamente diferente sobre pacotão de reforços. Mas aí eu falo mais ao longo do programa. Mas o termo e a pacotão de reforços e o fato do Fluminense fazer um pacotão de reforços sempre me dá medo. Mas é isso. Depois eu falo mais.
Para fechar essa escalação, o repórter acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo, que está dando a informação aí do pacotão, quem está chegando, quem está saindo, Thiago Lima ou Noel. Tudo bem, amigo?
Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Cauê, saudades de vocês. Eu vou concordar com o Gabriel, assim, eu prefiro, em vez de pacotão, eu prefiro um por dia, sabe? Dá mais tempo da torcida avaliar o nome, elogiar, criticar, mas esse pacotão aí, vamos ver, ainda falta um, né? Ainda falta um lateral esquerdo aí para fechar, mas vamos debater isso para frente.
É isso, né? Já vamos entrar logo no assunto pacotão, que é o que a torcida quer saber, o que Cauê Rademacher quer comentar. A gente gravou o último podcast no finalzinho de novembro ali, logo depois da eleição do Mário Bittencourt. Estávamos aí há 15 dias sem aparecer por aqui, Copa do Mundo rolando, poucas informações no Fluminense. Mas essa semana surgiu aí os primeiros nomes dos jogadores que vão reforçar o tricolor para 2023 e começaram a surgir também as cobranças nas redes sociais. Cadê o podcast? Não vamos falar sobre o pacotão, não? Até uma amiga minha perguntou, não vamos falar sobre o Pato? Eu falei, que Pato, cara? Não, porque o Pato postou um coração verde e vermelho no stories. Eu falei, não tem
dá
nada
ideia,
de
pato. Hein? Não dá ideia que tá na idade que gosta, hein?
Eu então, falei, não tem nada de pato. Mas pato aproveitamos tá que Thiago Lima ou Noel está aqui para nos atualizar sobre esse pacotão tricolor e depois teremos as opiniões precisas de Cauê e Gabriel. Noel, temos aí esses nomes. Keno, do Atlético Mineiro. O Natan, que era do Atlético, né? Ainda é, mas renovando o empréstimo com o Fluminense por mais um ano. Vitor Mendes, zagueiro também do Atlético, que estava no Juventude. O Guga, lateral direito, também do Atlético. Um pacotão do Galo aí. E o último nome seria o Lima, meia atacante do Ceará. O que você pode falar para a gente sobre esses nomes, Noel?
Cara, assim, os quatro... É porque o Natan, tem gente que considera reforço, tem gente que não considera, que de fato ele já estava no Fluminense, né? Mas ele fica, renova o empréstimo.
Mas a gente não esperava que ele ficasse, né?
A gente não esperava que ele ficasse, exatamente. A princípio.
Mas isso aumenta o pacotão, né, Noel? Aumenta, é mais um
aumenta,
ano,
né? Dá...
O pacotão.
É mais um presente embaixo da árvore de Natal, parecer que tá cheio, né, Cauê?
É isso. E assim, os quatro em si, tirando o Natan que já tava, mas de fato já tá encaminhado. Todos os outros são bem encaminhados, assim, são situações que estão bem avançadas. Com o Keno e o Guga estão avançados com o Atlético, inclusive com o Vitor Mendes, está avançado com o Atlético, é só acerto mesmo com os jogadores para acertar. Já com o Lima do Ceará é diferente, já tem um acerto com o Lima, falta acertar com o Ceará. mas pelo que eu tenho ouvido internamente, está todo mundo confiante, esses quatro já estão dados como certo. Inclusive o Suasso seria esse quinto nome, né? O Gabriel Suasso do Colo-Colo, lateral esquerdo. O Fluminense também já estava contando com ele, era um nome que o Fluminense já estava dando como certo, mas o cara fez uma última pedida, uma contraproposta, que assustou muito a diretoria, assim, foi muito alto. Alguns sites aí deram 700, 800 mil, a gente não confirmou esse valor, mas sabe que seria um salário maior, assim, do elenco. Então, o Fluminense não vai pagar um salário desse por um lateral e saiu das negociações. Mas aí volta a estaca zero, né? Pela lateral esquerda, tem que começar do zero aí, ver o que vai contratar ou não. O Diniz está pedindo cautela também, porque gostou muito do que viu do Alexander. E dos outros nomes é isso, né? Não sei, eu vi muita gente questionando. Pô, a gente está investindo aí 2 milhões e meio de euros, 14 milhões de reais em jogadores. O Guga, sim, o Guga é 24 anos, né? Você pode até conseguir um retorno financeiro com ele mais para frente, mas o Keno tem 33, né? Eu vi gente questionando você comprar um jogador nessa idade, né? Porque geralmente o Fluminense vinha trazendo jogadores, o Cauê até brincou, tá na idade que gosta, né? Mas eram jogadores que vinham de graça, né? Assim, não de graça, você vai pagar a luva, mas você não investiu um dinheiro para contratar o cara, tirar ele de outro clube. Vi muito questionamento disso. O que vocês acham?
Noel, só para recapitular antes de a gente entrar nessas opiniões, Natan, Keno e Guga é definitivo, certo?
Certo, certo.
Bem isso. Definitivo. Comprados pelo Fluminense.
Comprados.
No caso, o Vitor Mendes seria empréstimo.
Isso, o Natan seria empréstimo.
Natan empréstimo, mas o Natan termina o contrato dele com o Galo no meio de 2024, e aí depois já vai estar 6 meses, né, quando terminar o contrato com o Fluminense?
Não sei se ele vai renovar mais um ano lá, né, geralmente quando o clube empresta assim, ele renova mais um ano para justamente
sim,
não perder
verdade,
o jogador,
verdade.
Né?
Eu fico com essa dúvida, eu li no Twitter que assim que ele acabar o contrato do Fluminense, ele vai poder assinar um pré-contrato já e continuar no clube, enfim.
E o Lima deve vir em definitivo também.
Mas aí ele tem mais um ano de contrato com o Ceará, né? Tem que negociar isso aí, né?
Isso, como o Ceará caiu, eu imagino que as coisas fiquem mais fáceis, né, para negociar essa liberação. E o empresário do Lima é o mesmo empresário do Diniz, é o Bertolucci.
Sim.
Então o Fluminense tem essa boa relação e eu acho que vai jogar com isso aí para conseguir nos bastidores, de repente, até a liberação do jogador.
Verdade. Então vamos começar agora com as opiniões sobre idade, sobre posições, sobre os nomes. Cauê, a torcida tricolor quer saber o que você achou do pacotão de reforços, que não foi anunciado ainda, é verdade, mas está perto de.
Agora vamos falar sério. O Guga de cara eu estranhei, porque o Fluminense tem o Samuel Xavier, que foi um dos jogadores mais regulares, quem mais evoluiu, digamos assim, em 2022. Aí eu estranhei vir o Guga, até pensei, como ainda não, o Fluminense não contratou lateral esquerdo, eu pensei, será que na cabeça do Diniz ele vai jogar o Guga na esquerda? Que ele já tentou o Calegari ali, o Calegari se machucou no fim do ano, mas jogando ali, não era titular. Tentou até o Iago, assim, tô falando dois destros por ali, tentou tudo, né?
Daqui a pouco ele tenta o Keno, hein?
O Pineda é desse também.
Sim, sim. Já que o Guga nunca jogou ali. Eu não tenho lembrança nenhuma do Guga jogando pela esquerda. Foi só uma ideia que me veio. Será que tá vindo o Guga, não vem mais lateral esquerdo? Mas aí as informações são de que o Fluminense continua atrás de um lateral esquerdo. E aí o Fluminense trata como uma oportunidade ali o Guga. O Guga é bom jogador, é novo, mas vem para uma posição que, teoricamente, você tinha o Samuel Xavier, que é um cara que passou o ano inteiro sem se machucar, tanto que o Calegari praticamente não jogou de lateral desde que o Samuel Xavier se firmou. Aí para frente, o Keno eu acho muito bom jogador. Faz gol, dá assistência, arruma um salseiro ali pela ponta, pela esquerda, mas ele sofreu com várias lesões ao longo do ano, ele desfalcou muito o Atlético Mineiro, e o Fluminense passou um ano praticamente sem sofrer com lesões com seus principais jogadores, né? O Ganso não teve lesão séria, o John Arias, o Cano jogou todos os jogos do ano praticamente.
Isso não é um bom indício não, Cauê?
Então, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar é contar muito, torcer muito para que o Keno consiga no Fluminense o departamento ali médico, físico, fisioterapia, fisiologia, conseguir deixar o Keno sempre inteiro ali, mesmo que seja preservado de um jogo ou outro para não estourar, que eu acho um jogador muito bom, muito importante. Ele inteiro, ele com Arias e Cano, forma um ataque de respeito ali do Fluminense. E aí o Lima é um jogador que eu gosto bastante do Ceará.
Oi. Só um dado do Keno, antes de você mudar para o Lima. Por mais que ele tenha, ano passado, tido algumas lesões, e eu acho também que ele sofreu com um mau momento do Atlético, né? Depois de um ano muito bom em 2021, com o Atlético campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, 2022, o ano do Atlético foi muito abaixo da expectativa, então acho que todos os jogadores ficaram um pouco abaixo, né? Isso acaba influenciando.
Com certeza.
Quando o time está muito bem, você se destaca, quando o time está muito mal, é difícil você se destacar. Um dado
do número
de jogos... Fala.
Uhum. Não, pode não. Ele não conseguiu engrenar, né?
Exatamente. Nem ele, nem ninguém, mas ele jogou o mesmo número de jogos em 2021 e 2022. Em 2021 ele fez 44 jogos, em 2022 fez 43. Então, ou seja,
o número de 21, jogos... 21 ele chegou depois, não chegou, não? Ele não estava desde o início, se eu não me engano.
Acho que estava sim.
Tava.
Acho mas estava sim, sabe por quê? Ele estava sim, sabe por quê? 2020 ele estava no Atlético, ele jogou 38 jogos em 2020 pelo Atlético. Foi?
Ah, então eu fiz confusão.
Então, ou seja, ele, por mais que ele tenha tido lesões, ele jogou o mesmo número de jogos. Então, ele vem com uma regularidade de mais de 40 jogos por temporada.
Bastante, né? Jogo.
Nas últimas três temporadas, ele jogou de 40 jogos ou mais. E com o filé ali, que a gente sabe que o Fluminense tem um departamento médico muito bom, né? Isso foi mostrado em 2022, com os jogadores principais não ficando fora por lesão grave, né? Perde um ou outro jogo ali, mas a maioria das vezes estava todo mundo à disposição. Então, eu acho que isso dá uma expectativa maior, né?
Sim, e o Lima é um cara com a idade boa ainda, 20, 26 anos, eu acho, né? O Noel deu na matéria.
Lima, 26.
Lima, isso. 26. E é um jogador muito regular ali no Ceará, há alguns anos já, sei lá, os três últimos anos dele, ou mais ali no Ceará, sempre foi um cara bastante regular.
Tem um quê então, de Iago Felipe, Cauê? Talvez um pouco mais avançado, né? Que eu acho que ele é um pouco mais
eu acho atacante. Que ele joga mais pra frente, chuta bem no gol. Gostei dessa contratação do Lima, acho que é um jogador importante para você ter no elenco, ali na faixa de campo, que não é fácil achar hoje em dia. E a manutenção do Natan acho válida também, o cara que já está adaptado ali, não fez um grande ano, acho que ele jogou muito pouco, jogou de entregar pouco, assim, mas para o fim deu uma esperança de que poderia deslanchar. E o zagueiro, o Vitor Mendes, eu não reparei nele, não, eu evoco aqui a Lei Glória Pires e prefiro não opinar.
Acho que é mais uma aposta, né? Para formar ali, sim, junto com Nino, com Manuel, para ter uma opção no elenco ali. Mas acho que eu vejo mais como uma aposta nesse pacotão. Gabriel, você disse que tinha uma opinião completamente diferente da de Cauê Rademacher sobre a instituição pacotão. E certo sobre.
Acho que até eu deixei já algumas vezes claro aí nas redes sociais, talvez alguns já tenham visto, que é exatamente isso daqui, assim, esse vai ser um podcast aí, sei lá, vou tentar chutar, né, de 40 minutos, 50 minutos, sei lá, sobre cinco jogadores. A gente vai ter, em média, 6 minutos, sendo que tem apresentação e etc, mas, assim, para falar de cada jogador, é isso que eu não gosto no pacotão. Normalmente, historicamente, nem acho que foi o caso dessa vez, não, mas historicamente o pacotão ele vem quando você tem um jogador ali que é mais midiático, mais interessante contratar, e você mete uns quatro ali que são totalmente complicados, daquela jogadores que todo mundo odiaria a contratação, ou você bota eles atrás do jogador grande. É o Richard vindo junto com o Robinho, né? Para ninguém perceber que o Richard veio. No final das contas, quem jogou bem foi o Richard. Então isso já é o que normalmente me irrita um pouco. Porque a gente não vai ter tempo, é o que o Cauê falou, assim. A gente não vai ter tempo de, entre aspas, estudar o Vitor Mendes para poder falar sobre ele, etc. Porque a gente está vendo sobre o Lima, sobre o Keno, sobre... Então isso é algo que eu não gosto. Acho que isso... Só que dessa vez no Fluminense eu não acho que foi por isso, né? Acho que foi muito mais... Por ter vindo todo mundo de carro, de BH pro Rio de Janeiro, porque o Fluminense não pagou passagem aérea, saiu muito mais barato para trazer todo mundo de carro, pô. Cabia todo mundo ali.
Faz uma condução só, né?
Um carro ali cabe, quatro pessoas, aperta as malas ali no canto, vem, alguém vem dirigindo aí, não sei se tem alguém, algum volante que veio do Galo, não. Então, quem poderia vir já de já vinha todo mundo junto. Então, assim, isso é algo que me irrita um pouquinho essa parte do pacotão. Mas indo para os jogadores, Eu vou tentar focar então um pouco mais nos que o Cauê não falou muito, porque passando rapidamente, né? Keno é uma aposta, é um jogadoraço. Keno, eu até tenho comparado ele ao William Bigode, ao Edenilson, que está saindo do Inter. São jogadores que jogaram muito num curto espaço de tempo aí recente, ou num longo espaço de tempo recente. A gente tem uma memória desse futebol espetacular, mas eles estão vindo para o Fluminense, no caso do Edenilson não, né? Porque o Edenilson está no mercado aí. Mas eles estão saindo após uma temporada muito abaixo. E aí você não sabe se ele tá, fez essa temporada abaixo pelo desgaste dele no clube, pelas lesões. No caso do William Bigode, tinha as questões familiares dele lá no Palmeiras também, que tinham acontecido com ele. Então você não sabe se o Alano foi abaixo por causa disso ou se é realmente porque entrou na decadência por conta da idade. No caso de Keno, são as lesões. Assim, mas ainda assim, os torcedores do Atlético Mineiro diziam que ele era o melhor ponta do Atlético Mineiro. Então, é meio que difícil você avaliar, porque a avaliação vai depender da condição física.
E o Atlético, o Atlético contratou Paulinho também, né, o Gabriel? Aí abre um espaço para ele sair também, né?
Sim, sim. Até vi alguns... Tinha um influencer atleticano que tava falando isso, falando, pô, tá liberando o Keno, isso aqui. Aí alguém falou bem assim, pô, tá liberando o Keno, mas trouxe o Paulinho, falando alguma coisa de investimento, né? Aí ele falou, mas... O Paulinho é uma milha por mês, né? Você tá falando aí de 10 milhões de euros de só de luvas, né? Diluídas num salário que vai passar de 1 milhão por mês, né? Não, não é exatamente uma troca ali, enfim. E também acho uma aposta. Mas voltando pro Keno, o outro que veio do Atlético, Guga, pra mim, até tá na matéria, acho que do Noel isso, né? De que foi oportunidade de mercado e pra mim era a única justificativa. É uma boa contratação. Só que se você não considerar que ela foi uma oportunidade de mercado ali, de pegar um lateral jovem e tal, ela parece desnecessária dentro do elenco do Fluminense. Né? Assim, é tipo você já ter um carro, você chegar em casa com outro carro e falar, pô, mas a gente precisa aqui pintar a casa, precisa fazer isso. Não, mas esse carro tava barato. Você vai avaliar ali o negócio. Para mim é interessante porque você pode ter o Calegari... Assim, se o Calegari não for deslocado para outra posição, ele vai ter que ser emprestado.
Eu pensei nisso, cara. O Gabriel foi mal até você falar. Acho que é a chance de repente ele jogar no meio, né? Na lateral direita ele não chegou a vingar ainda, né? No meio a gente viu pouco também nos profissionais, mas de repente é a chance dele jogar em outra função e ir melhor.
Até porque o Fluminense não contratou nenhum volante, né? Que perdeu o Hélio, perdeu o Nonato, não contratou nenhum volante mais.
Eu tenho uma dúvida séria sobre o fato e a frase perdeu o Wellington, mas beleza. Isso é uma, acho que o verbo perdeu não se encaixa muito, mas faz sentido. Realmente, tava até quando a gente especulava lá os quatro reforços, né, do que o Mário Bittencourt citava e tal, a gente colocava esse ponto, né, de que, olha, não, a gente meio que tem certeza de três, que é o lateral esquerdo, o volante e o ponta. O ponta veio, o lateral esquerdo ainda está na pauta, mas esse volante meio que morreu na situação ali para um zagueiro e um meia, né? Que seria o Lima e o Vitor Mendes. Agora, quando eu vou pro lado dessas outras contratações, eu penso no Vitor Mendes, por exemplo, foi um tipo de situação que eu confesso que eu fico pensando assim, primeiro na necessidade do zagueiro. Tem aquela historinha lá do quem tem 5 tem 4, quem tem 4 tem 3, que o Mário Bittencourt falou numa entrevista. Só que, querendo ou não, o Fluminense, se renovar com o David Braz, terá todos os zagueiros, eu não imagino que vai renovar com o David Braz até agora, com um contrato bem longo. Você vai ter David Duarte, acho que até 25, o Nino também tá com renovação longa, o Manuel acabou de renovar também, se eu não estou enganado, até 24, com possibilidade de 25. Então assim, você tem isso tudo e você tem dois zagueiros muito promissores no elenco, que é o Luan Freitas, que aí a gente tem certeza física dele, mas tem o Davi também, e é um zagueiro que a gente está pagando pelo empréstimo. Eu gostaria muito da contratação, elogiaria bastante a contratação, porque
mas está pagando
Mendes...
quanto? Eu acho que deve ser então, muito pouco.
Então, aí teve notícia já sobre isso, mas eu fiz uma dedução. porque na matéria do Noel até tem isso, aí depois acho que o Vitor Lessa também te lembrou, de que é 2 milhões e meio de euros por Guga e Keno, não é isso, né?
Isso, isso.
Sim. E lá em BH, o Thiago Fernandes, que é um jornalista lá também, tinha noticiado inicialmente que era 3 milhões pelo pacotão. E aí sobram ali 500 mil euros, né? Pelo Natan, pelo empréstimo do Natan e do Vitor Mendes. É óbvio, esses valores nunca são exatamente exatos, né? Às vezes a pessoa aproxima para alguma coisa assim. Mas aí eu também não chutaria que seja muito diferente disso, não. De ser algo em torno de 2 milhões pelos dois empréstimos, entendeu?
Sim, sim. Os empréstimos são pagos. Então. Faz todo sentido, sim.
Vem, cara, posso tirar a dúvida aqui, o Gabriel,
sempre, rapidinho?
Com você, com o Noel. O Fluminense ano passado já tinha pago, se eu não me engano, 1 milhão de reais pelo empréstimo do Natan. Acho que foi isso.
Foi isso.
E mesmo assim, você pagando, não é um valor baixo que você está pagando. Você não pode botar o Natan para jogar contra o Atlético Mineiro. Queria entender. Já que você está pagando o empréstimo, eu lembro que em 2012, o Jean, quando veio para o Fluminense, volante do São Paulo, o Fluminense pagou o empréstimo e o Jean podia jogar contra o São Paulo. Jogava até muito bem. Depois ficou no Fluminense em definitivo. Esse empréstimo continua assim? O Fluminense não pode escalar nem o Natan, nem o zagueiro? Enganado,
legalmente, nem pode ter isso no contrato. Se eu não estou enganado, isso.
Não. Assim. Existiu, alguns anos atrás, surgiu essa parada de que não podia mais ter isso em contrato, e aí depois caiu. Então hoje já pode ter de novo.
Ah, tá. Mas houve realmente um contrato.
Porque vamos supor, né? Fluminense, Atlético Mineiro estão na Libertadores. Vamos supor que o Natan esteja arrebentando. Aí o Fluminense não pode usar ele, mesmo pagando, que não é baixo pelo empréstimo dele?
Vai poder, mas aí pagando mais, né? Porque aí então, o pagamento do empréstimo é uma coisa à parte.
Eu acho muito mal amarrado no. Você já está pagando, cara. Tinha que.
Já coloca logo, né?
Eu
acho que tem até que eu acho que até vale. Tipo assim, o do Natan eu vou botar isso, do Vitor Mendes, não. Porque se acontecer do Vitor Mendes estar arrebentando, não é o provável, entendeu? Dele ser o titular e tal. Eu acho até que numa negociação pode ser. Mas eu tenho umas outras opiniões sobre isso também. Eu acho que em alguns casos o próprio clube não é para botar. E não é duvidando de má fé de jogador nem nada, mas. Teve um caso, por exemplo, em 2020, no final do Brasileirão de 2020, por exemplo, o Hudson falhou feio num gol do Santos, e que esse gol do Santos favoreceria o São Paulo na briga pela Libertadores direto. Um jogo que a gente empatou por 1-1 e tava ganhando, assim. E aí eu lembro de levantarem essa parada, tipo, será que ele não tá ajudando o São Paulo, entendeu?
Então, o Gabriel... No fim de 2011, o Fluminense lutava por uma vaga na Libertadores e o Figueirense estava brigando junto. Não sei se vocês vão lembrar. Aí teve um Fluminense-Figueirense lá em Florianópolis.
4-0.
O Wellington nem estava jogando para burro no Figueirense, né?
Emprestado. Foi a revelação daquele campeonato.
O Figueirense pagou para botar ele em campo, mas o Fluminense atropelou, ganhou de 4-0.
Isso é uma coisa pior ainda, assim, né? Que é... Se o contrato não permite você colocar, pelo amor de Deus, não pague para colocar o jogador, porque isso nunca.
O Inter fez isso, né? Com o Rodinei contra o Flamengo.
Foi expulso e perdeu o título, né? Então, não pague, pelo amor de Deus. Isso é a pior decisão. Mas sobre o Vitor Mendes, assim, eu acho ele um bom zagueiro, pelo que eu vi. Não foi muito do que eu vi, mas pelo que eu vi e pelo que eu já ouvi de algumas pessoas, a peixa dele do Juventude, ele é péssima. Acho que é o mesmo caso do Lima. Que não dá para avaliar muito o 22 dele, principalmente do Vitor Mendes, porque o Juventude larga o campeonato no meio, né? Essa é a verdade, né? O Juventude não ia ficar na Série A, falou, vou juntar dinheiro para a Série B e subir de novo. Mas ele fez um bom Brasileirão em 2021. 22 dele é que ele encerra o campeonato fazendo um gol contra o Ceará, inclusive, num jogo que já não valia nada. Então, acho que é uma. Assim, o jogador é uma boa, a contratação dele é uma boa. Eu não sei se a negociação foi boa também, assim, no sentido de que a gente está trazendo um jogador para uma posição que ele vai ser terceiro, quarto reserva, talvez não quarto, né, mas segundo, terceiro reserva, e que talvez seja parecido com a de David Duarte, do tipo, a gente não precisava de zagueiro. Só que o David Duarte, a gente, entre aspas, comprou, né? A gente pegou de graça, assinou um contrato longo. Então, ao menos é um empréstimo de, só para essa temporada. Eu não sei se corre grandes riscos dele fazer uma temporada igual a do David Duarte no ano passado. E ele, nesse ano, né, no caso, né? Mas, enfim, a temporada que passou dele quase não jogar ao longo do ano. E ser devolvido no final do ano com a gente tendo pago por esse empréstimo. Mas do jogador, eu acho uma boa aquisição. E para fechar, o Lima. O Lima é a maior incógnita de todos, assim. Porque, é óbvio, se você for perguntar a torcida do Ceará, muita gente tá odiando ele porque o time foi rebaixado. É difícil você perguntar a opinião da torcida do Ceará de um cara que rebaixou o time junto agora. Mas eu acho um jogador, assim, você comparou com o Iago Felipe...
No sentido de voluntarioso, entendeu? Eu acho que vai ser um cara importante ali no meio-campo, em alguns jogos, ou no elenco, no estilo do Diniz. Como o Iago, eu acho que é importante, e foi importante na reta final, na mudança de esquema, por exemplo.
Eu concordo com o voluntarioso e discordo do importante. Eu acho que o Iago Felipe vem numa... O Lima, ele vem numa esteira, assim, do perfil. Esse perfil eu concordo. O Iago Felipe veio de Goiás, de Vitória, de times grandes regionalmente,
isso,
né?
Isso.
Mas eu acho que o Lima falta um pouco de técnica para ele, assim. Daí a minha opinião, né, também. E baseado também em opinião de pessoas que eu conheço ali que já vi analisando o Lima. Falta recurso ao Lima. Essa é uma contratação que eu olhei assim e falei, ok, da forma como tá vindo, vale uma aposta. Porque não tá vindo... Não, o Fluminense muito provavelmente vai assinar um contrato ali, padrãozinho de 2 anos, com um jogador que não é jovem, mas também não é velho. Né? É experiente, mas sem ter condição física já prejudicada, e vai agregar no elenco. Aí eu acho, até parece, olhando por essa forma, eu acho interessante a contratação, mas não é um jogador que tem expectativas sobre ele, não. Faltou algum aí da conta? Não, acho que foi tudo.
Acho que não. Acho que não. Eu acho que
só a renovação do Natan.
Ah, sim.
Eu achei que o final dele foi muito preguiçoso. Eu achei que o Natan foi aquele funcionário que tipo assim, ó, você vai ser demitido. Aí o cara já começa a chegar mais tarde, aí ficar à toa no trabalho e tal. Aí depois chega a notícia pra ele assim, então, cara, a gente viu lá e vai ter como te manter no trabalho. E ele tem que voltar a ser produtivo. Porque eu acho que a reta final ali do Natan, o Caio, quando falou reta final, acho que ele tava falando até um prazo maior, né?
Porque o começo já foi assim meses. Também, né? O começo demorou meses pra surgir. Surge mais ou menos quando ele faz um gol no Cruzeiro, que ali já era oitava de final, não era?
Já era julho.
Isso. Ele faz
depois um gol. Depois faz gol em Fla-Flu.
A 12 de julho.
Aí
O Natan nunca foi titular do Fluminense, né? Uma temporada inteira com uma posição que chegou a trocar de jogador no meio do ano. Ele, na teoria, ele não disputa a posição com o Ganso o ano.
Não.
Ele
disputa com os pontos, a posição com o Matheus Martins. Isso. Uns dois jogos, ô Gabriel, acho que ele começa, né, como titular junto com o Ganso, mas no jogo seguinte já entrava outro.
Posição essa que agora, teoricamente, começa com o Keno titular, né?
Exatamente. Keno vem para ser o dono da posição. E é algo até que me preocupou um pouquinho, mais do que o Natan, no Guga. Porque o Guga, ele é reserva no Atlético Mineiro, do Mariano, a torcida do Atlético, massacrando o Mariano, estava muito mal por lá. Só que o Guga não ganha posição e comentava-se alguma coisa de que ele não curtia essa história do banco de reservas, não entendia muito bem e tal. E assim, ele vem pro Fluminense e vamos lá. Pela lógica, Samuel Xavier inicia o ano de titular.
Lógica não, é mais do que lógica.
Não, é porque pela lógica é isso, mas aí às vezes assim, acontecem contratações e um titular vai pro banco, assim.
Vai ser aquela...
O Luiz Henrique foi pro banco no início de 2021. É.
Vai ser aquela dor de cabeça boa que todo treinador gostaria de ter.
O Guga, eu acho que é uma oportunidade de mercado, assim, de ser um jogador jovem, com potencial de revenda, enfim. Acho que o Fluminense viu isso, o Fluminense não estava buscando um lateral direito. E até pensando aqui agora, quando a gente falou, inicialmente o Fluminense queria um volante. Será que não vai ter um volante? Porque agora já tem esses nomes aí meio que encaminhados e busca mais um lateral esquerdo. Será que o achado, entre aspas, né, a oportunidade do Guga, um jogador jovem de 24 anos, que vem para a lateral direita, e aí o Calegari pode passar a ser usado como volante. A outra posição que o Fluminense quer contratar um lateral esquerdo. Aí o Alexander também pode ser passado a jogar como volante. Será que o volante para a temporada que vem não seria o Alexander e o Calegari como opções no banco?
Então, eu não sei se o Diniz enxerga assim, porque ele não usou o Calegari. Eu até falei isso, né, do Calegari no meio campo. Mas o Diniz, se eu não me engano, ele não usou o Calegari em nenhum momento assim.
Ô, Cauê, vou só reforçar a sua frase. Nenhum treinador usou o Calegari como volante
desde ele jogou
2018,
um jogo assim, né?
2018, pelo menos.
Contra o Inter.
Mas jogou um jogo da mesma forma que o André também jogou de zagueiro.
Ele entrou no meio de algum jogo também como volante.
Atlético não, Mineiro, no meio de jogo ele jogou, ele entrou uma vez ou outra. E ele foi titular mesmo, um jogo contra o Internacional no fim de 2021, né?
Foi 1-0.
Ele jogou bem e tal.
Gol de Fred de pênalti.
E depois nunca mais jogou.
É porque ele jogou ali da mesma forma que o Iago Felipe jogou de lateral esquerdo. Assim,
sim.
Porque precisou, não tinha, acho que até ele e o Wellington a volância desse jogo.
Ele jogou bem até, cara, ele jogou muito bem.
É, ali. Mas... Assim, é uma coisa, eu falo isso, o Alexander acho que faz bastante sentido, isso que o Edgar falou, porque o Alexander, ele foi volante a base inteira, ele sobe pro profissional, ele é profissional, subiu como volante, e aí por um acidente do destino, o Diniz precisa botar ele como lateral esquerdo. É uma outra situação. É,
eu não gostaria dele firmado na lateral esquerda não, cara. Eu gostaria de ver o Alexander como meio campo mesmo.
O Calegari, ele é lateral direito pelo menos desde 2019, ele só jogou de lateral direito. Ele tem meia partida, uma partida de volante, mas o André também tem como zagueiro, ele não mudou de posição. Então, mas eu acho que faz sentido isso de um teste, né? Antes de emprestar, valeria, por exemplo, esse teste, alguma coisa assim. Mas pode ir lá.
Não, só continuando nesse assunto do pacotão. Normalmente quando tem uma contratação, né, principalmente aqui de clube brasileiro, a gente vai olhar a reação dos torcedores daquele clube sobre aquele jogador, né? Se os torcedores estão lamentando a saída, se estão comemorando a saída, pra gente ter uma ideia de como é que reforço é esse que chega no Fluminense. E me chamou a atenção uma tuitada do nosso repórter lá de Minas, o Fred Ribeiro. Ele até tuitou a informação que o Noel conseguiu, né? Ele falou o seguinte: informação dos colegas do GR Rio. Ao todo, a diretoria do Fluminense vai pagar 2,5 milhões de euros parcelado pelo carteiro do Atlético, Keno e Guga chegarão em definitivo, enquanto Natan e Vitor Mendes serão emprestados. São mais de 170 respostas a essa tuitada dele. E a grande maioria, óbvio, não li todas, mas todas que eu bati o olho aqui, pelo menos, são de torcedores lamentando a negociação, achando o valor muito pouco. Por exemplo, aí não. Vitor Mendes é novo e foi bem no Juventude. O Natan tinha que ser um negócio à parte. Virou feira agora... muitos jogadores elogiando o Keno, muitos torcedores, perdão, elogiando o Keno, dizendo que o Guga valia mais. Enfim, Noel, eu acho que isso é um termômetro de que são nomes que podem agregar bastante ano que vem, né?
Eu também acho. Eu acho que a torcida é o principal termômetro, né? Pelo que eu vi também, eu vi muita gente falando, pô, o Guga é bom jogador, mas não tinha clima para seguir no Galo. Porque tem aquela história que ele comemorou
então,
um gol no Flamengo.
Eu queria sua opinião.
Eu ia falar disso, Ana. Porque se ele não tinha clima no Atlético Mineiro, já que ele comemorou o gol do Flamengo na final da Libertadores, calcule o clima que ele tem no Fluminense, né? Se esse fosse o problema... Enfim, eu vou deixar vocês opinarem e depois eu...
Não, eu entendo o que você está falando, Gabriel. Mas aquilo aconteceu quando ele estava no Atlético. Nem todos do Fluminense torcedores vão lembrar disso. E não foi um momento que ele viveu aqui. Mas eu acho que ele chega... principalmente nos clássicos, ele vai ter que lutar muito para conseguir a vaga titular, né? Porque o Samuel Xavier termina o ano muito bem. E contra o Flamengo, que vai ser um adversário que a torcida já cobra mais, ele vai ser cobrado ainda mais, porque ele já teve esse episódio, né? Não sei se o Cauê concorda comigo. Queria a opinião de Cauê Redemacher sobre esse episódio também, porque a torcida tricolor quer saber. Mas realmente é algo que ele vai... É mais um degrau que ele vai ter que escalar aqui no Fluminense.
Foi em 2019 isso, não foi?
Foi.
Esse vídeo, quando vazou, ele comeu,
foi quando virou contra o River Plate.
Isso. Eu lembro que a torcida do Galo pegou pesado com ele. Até chegou a negociar alguma vez, teve alguma coisa do Flamengo tentando o Guga, mas não foi pra frente. E depois se firmou lá, foi campeão brasileiro. Teve bons momentos lá, não se firmou como titular na temporada passada, perdeu a vaga pro Mariano, o Gabriel até falou. Mas, sinceramente, eu não fico muito preocupado com isso, não. A não ser que ele cometa algum deslize desse tipo, alguma gafe desse tipo agora aqui no Fluminense. É um cara que já está com 24 anos, que acabou não se firmando totalmente no Atlético Mineiro, está vindo para o Fluminense agora, e vai ter que jogar muita bola para ser titular, barra o Samuel Xavier.
O Cauê, fala. Então, dessa questão, eu acho que tem um ponto aí que é o seguinte, você tá até muito calmo, assim, e todo mundo está muito calmo.
É porque não está tendo jogo, assim, é porque não está tendo jogo.
Não, mas agora, ó, vai lá, arquibancada, você sabe como é que funciona, o Guga entrou, jogou bem e tal, passa. Guga entrou. No primeiro erro, o primeiro xingamento que vier da arquibancada dele, o primeiro erro, mas o primeiro xingamento que vier, já tem o xingamento, vírgula, seu flamenguista de merda. Seu flamenguista, todo já vai vir dessa forma.
O torcedor é soberano, já diria Abel Braga, né?
Então, Abel Braga, nesse momento, ele está pontualmente impossibilitado de ser citado por mim, porque ele está no Vasco, ele fica num limbo assim. Aí daqui a
tinha
pouco eu volto a citar.
Tinha até esquecido que ele estava no Vasco.
mas eu acho que vai ter isso, assim. É uma espécie, eu até estava comparando isso numa live, que era é uma espécie da compra do Cris Silva. Que é assim, é um asterisco no negócio, assim. O Cris Silva, ele chega. O Cris Silva chega igual o Vitor Mendes, ou igual o Lima, não ia ter muita coisa, assim. Uma contratação, um empréstimo. Sim. Só que o Cris Silva chega com um adesivo colado na testa escrito pagamos 9 milhões. E aí isso se torna algo que você já tem uma predisposição a não gostar dele. Ele entra em
campo. Já alguém vai diminuir o valor porque o euro caiu, sei lá.
Não, mas é realmente. Já diminuiu o euro mais ainda. Isso tem que ser sempre lembrado. 1,4 milhão de euros. Eu até ia tocar nesse ponto que assim. Então acho que o Guga chega com esse adesivo colado na testa. Sou flamenguista publicamente. E aí a hora que tiver algum erro que você olhar para ele, você já vai xingar em relação ao flamenguista. Mas só sobre o Guga, vale um acréscimo que não é 1,5 milhão de euros a compra, né? Quer dizer, esse é o valor que o Fluminense vai pagar ao Atlético, parcelado por 50%. Ele ainda tem metade...
No meio de um pacotão, né?
Isso, exatamente, assim. Sobre isso, ele ainda tem, acho que a outra metade é dividida para, se eu não me engano, é para Avaí, Atlético Mineiro, alguma coisa assim. Mas o Fluminense está pagando o dobro do que pagou no Cris Silva em relação a ele, né? Porque é 1,4 milhão de euros no Cris Silva, 1,5 agora. Só que aí é onde eu falo do principal erro ali do Cris Silva. Faz muito mais sentido uma aposta de um lateral de 24 anos que estava encostado na reserva de um time. Enfim, que para mim era errado, ele deveria ter sido titular brasileiro, enfim, que tem um histórico aqui no Brasil positivo, do que o Guga tem mais carreira com 24 anos do que o Cris Silva tinha com 28.
Sim,
então,
sim.
Só porque às vezes falam assim, mas é um investimento. O maior investimento da gestão Mário Bittencourt agora é o Guga. E faz sentido. Se o Guga der errado, é o mesmo erro do Fernando Pacheco, de contratações que, beleza, você fez um investimento ok e ele deu errado porque isso é futebol. Isso acontece. Agora, o Cris Silva não. O Cris Silva era o inverso, que era, se isso der certo, você acertou errando. O erro era uma possibilidade. Mas essa história do flamenguista, eu acho que a única chance seria meio que o Thiago Neves ali, quando voltou do Flamengo, eu até vi a galera ressuscitando esse vídeo, que é dele em Laranjeiras, e a galera gritando, beija o escudo! Beija o escudo! E ele beija o escudo, assim, a única hipótese seria algo assim.
Ele não era titular absoluto do Atlético, mas ele jogava regularmente todas as temporadas. Olha, desde que eu peguei aqui os números dele, desde 2019, que ele está no Atlético, ele jogou em média 40 jogos por ano. Mesmo não sendo... Claro que em alguns momentos foi titular, em outros não foi. Mas nessa reta final, por exemplo, ano passado, ou quer dizer, esse ano ainda, 2022, 39 jogos.
E o Edgar, o Gabriel falou aí do Thiago Neves. Seria uma cereja do bolo desse pacotão, Noel, para o Carioca?
É mesmo, se a gente for considerar que o Thiago Neves vai para 6 nomes, né? Considerando que ainda vem o lateral esquerdo. Mas existe, de fato, essa chance do Thiago Neves vir fazer, acho que de 1 a 3 jogos, e seja no Carioca para encerrar a carreira mesmo. Mas ainda não tem nada certo, não rolou ainda a reunião que o Mário disse que vai ter no final do ano com ele.
Vem cá, Noel. Eu tava pensando aqui, rapidinho, Edgar.
Fala.
O Mário gosta de um pacotão, não gosta? Ano passado não teve um pacotão? Veio um monte de gente de uma vez ali, Felipe Melo, William Bigode, não teve? Aí, lá em 2015, quando ele era vice de futebol, também
foi nossa, mesmo teve. Dia,
não se lembra?
Nossa, então,
cada hora
então,
era
isso,
um.
Isso que eu ia falar, assim, o de 2021 para 2022, eu acho que foi mais espaçado um pouquinho. Não, não foi tão direto assim, não. Uhum. Agora, o desse ano lembra mais de 2015 mesmo, que é...
2015, a cada 30 minutos o site botava um jogador, cara. Era veio o Vina, né? O Vinícius, na época, Vina. O meia. E foi o que salvou dali, né?
O Santos, o Guilherme Santos vem nessa esteira aí também?
Veio. Malone, né? Era Malone?
Marlone.
Aí vem um lateral também, ruim. Esqueci não, o nome aí, dele, lateral esquerdo.
Guilherme Santos.
Não, vieram dois, cara.
Ah, o William Matheus?
Não.
Giovani. Giovani foi virar camisa 10 também.
Veio o Vitor Oliveira, zagueiro. Giovani, Guilherme Santos, Vinícius e Lucas Gomes. E Marlone.
Lucas Gomes.
Atacante, ele infelizmente estava naquele avião da Chapecoense.
Eu ia comentar, Cauê, desse negócio assim de pacotão de reforços e tal para esse ano. Eu acho que, na verdade, o desejo do Mário Bittencourt e da gestão de futebol era chegar assim, ó, em um dia a gente resolveu tudo, entre aspas, né, óbvio. Porque uhum. Se o Gabriel Suárez aceita a proposta, acabou, o Fluminense fez o mercado todo num dia só. Isso era a felicidade dos jornalistas, né? Porque assim, a gente ia trabalhar um diazinho antes, uns 3 dias depois, e pum, férias, não tem mais... Tudo bem que não, né? Porque quem não tá de férias tem que ficar arrumando pauta também, né? Aquelas pautas. Quantos gols de perna esquerda o Cano fez?
Eu lembro, o Gabriel, em 1994, o Fluminense anunciou numa tacada só Luiz Henrique, Branco, Jandir e mais alguém, cara. Pô, que dia feliz aquilo ali, cara.
Esse mais alguém é a prova da minha fala inicial sobre o pacotão. Não, tem o Branco, bota aí um mais
Jandir
alguém.
Jandir e Branco outro. Voltando, Branco vai pra Copa, Luiz Henrique vai pra Copa também. E tinha mais alguém ali que eu acho que não jogou.
O Marcão, não o Marcão tradicional, o Márcio. Tinha lá o Márcio que nem jogou e ninguém sabia quem era.
Tinha alguém aí.
E teve um pacotão recente também que foi o 2021, mas no início, né? No fim da temporada de 20, que acabou em março ali de 21, foi o pacotão Abel, Bobadilha, Abel Hernandes, Manuel, Casares. Lembram desse?
Exato. Verdade. Exato. Véspera do começo da Libertadores, né?
No final, acho que esse pacotão envelheceu até bem, né? Acho que esse daí, você tem o Casares que foi mal, mas Abel e Bobadilha cumpriram seu papel e foram embora. E o Manuel tem até hoje. Esse pacotão envelheceu bem. O Edgar, como eu vi que você está indo pro fim, tem só a questão da lateral esquerda ainda, né?
Sim, eu ia levantar para vocês essa bola aí. Então, falta o lateral esquerdo ainda, né? Que é o principal problema do time, né?
Eu até acho os valores e as pedidas, como o Noel citou, né, de outras publicações sobre o Suárez, acho um valor extremamente alto. Mas paga isso no Felipe Melo. Tá, mas o Suárez não vai entregar o que a diretoria acredita e a comissão técnica acredita que o Felipe Melo entrega. Né? Não tô falando nem em questão de futebol só, tô falando em questão de tudo. Assim. Então não é a mesma coisa, não dá para medir... Alho com cebola, são coisas
tudo bem,
diferentes.
Mas hoje, se eu te falo o seguinte, a gente consegue tirar o Felipe Melo sem pagar dinheiro, pega o salário dele e dá pro Suárez, você contrataria?
Eu, Gabriel, jornalista, ou eu, Gabriel, treinador?
Você, Gabriel, irmão, qualquer um, quero sua opinião.
Porque qual que é a parada? Eu não vejo essa gigantesca necessidade do Felipe Melo, só quem tá lá vê. Essa que é a situação, e aí é difícil eu medir com a régua, com a minha régua e os outros. E além disso, se você me dá essa possibilidade aí, a primeira coisa que eu ia falar é o seguinte: eu gostaria então da saída do Felipe Melo, mas eu não vou usar isso pro Suárez, porque eu acho que um erro não justifica o outro. É um lateral de 25 anos, muito promissor, mas que jogou no mesmo clube, na mesma liga a vida inteira, é da seleção, ele tem o mesmo número de convocações que o Pineda. É mais ou menos aí a mesma conta. Ele tá sendo convocado agora porque o Chile não foi pra Copa. E ele foi testado agora, assim como aquele monte de nomes que a gente vai ver agora, talvez no início dessa temporada agora do Brasil, sendo convocados no início de ciclo. Então, não dá para dizer que, nossa, ele é da seleção como se fosse é algo bom, claro, né? Mas não é necessariamente um ponto central. Tem 25 anos, é promissor, como eu falei, vale o investimento, mas, pô, ele não vai pedir um contrato de 2, 3 anos. Vai ser um contrato, por 25 anos, ele vai querer um contrato longo. Ele está querendo ir para a Europa. Eu até cheguei a falar isso antes de surgir a notícia ali de que ele fez uma pedida alta e tal, de que, pô, se ele está querendo ir para a Europa, R$800 mil, até brinquei com o valor no final das contas que foi. 700, 800 mil reais é 150 mil euros, pô. É pouco para ele em relação a cenário Europa, 150 mil euros por mês. Então, a pedida dele é alta porque ele quer ir para a Europa. Então, aqui no Brasil, R$800 mil para um lateral que vem com, que é uma aposta, desse jeito, para um contrato longo, eu não acho prudente. Assim como eu não achei prudente o Cris Silva e não acho prudente o contrato de 2 anos que foi feito para o Felipe Melo. E aí um erro não pode justificar o outro, porque senão, meu amigo, você entra naquela conta de... tem muito isso em aposta, né? Que é o cara que perdi uma aposta, aí eu vou fazer outra para tentar recuperar aquela, aí eu faço outra para tentar recuperar aquela, e no final das contas você se perdeu completamente.
Assim como não seria prudente o Reinaldo. Eu acho que também seria um valor alto para um jogador com uma idade avançada. Ah,
eu não sei quanto foi o valor do Reinaldo. Assim,
no mínimo seria uns 500.
Então aí eu já concordo. Eu concordo com você, mas mais abaixo, porque o Reinaldo, diferente do Suárez, a gente sabe que ele vai entregar. Assim, não é algo perfeito, igual o Suárez pode ser, de ser aquele lateral que vai bater 2 anos aqui, o Caio Henrique, assim, vai bater 2 anos aqui e vai para a Europa já para um classe A, sei lá, alguma coisa assim. Mas também pode dar muito errado. O Reinaldo, a gente meio que sabe o que seria uma certeza ali, né? E aí, aquele negócio, 500 mil pela certeza do Reinaldo, eu não gosto, acho demais. Assim como 800 mil pela aposta do Gabriel Suárez, muito demais também. Mas assim, renegociando, o meu problema com o Suárez não é o jogador. Meu problema com o Suárez é que o valor pedido foi muito acima. Mas o jogador eu acharia ótimo o Fluminense contratar. E acho até que, só para finalizar, né? Aquilo que a gente estava falando de o selo colado na testa, né? Que já irrita o torcedor no primeiro erro, o selo colado na testa do Suárez é algo positivo. É o que vai fazer a galera ter mais paciência. Que é o jogador jovem e sul-americano que habla.
É isso.
E se habla, é bom, né? Já existia essa questão. Então, eu acho que teria uma tranquilidade maior ali até com o Suárez, mas a pedida alta demais.
Vamos encaminhando a reta final, só mais alguns assuntos aqui para fechar. Noel, a gente teve algumas renovações, né, já anunciadas, André, Manuel, Cano, Ganso. Acredito eu que teremos também aí o Arias em breve, né, não sei, mas um outro jogador que merece uma valorização pelo que jogou ano passado e até para manter, né, esse nome importante para 2023, porque como o Cauê Rademacher sempre frisa lá na redação, o maior reforço do Fluminense para a próxima temporada é a manutenção da base, né? Manutenção da base do elenco, né? Esses jogadores aí já renovaram, mas de saída importante, eu acho que a gente só vai ter a do Matheus Martins, né? Que inclusive já viajou lá para a Inglaterra, não é isso?
É isso. O único desfalque, a única perda, no caso, é o Matheus Martins, que já está lá, já assistiu o jogo, já se despediu do Fluminense. Só não foi anunciado ainda pelo Watford, nem que saiu do Fluminense oficialmente, mas todo mundo já sabe que ele já foi. É a única perda, fora assim, os emprestados, né? Mas aí dos emprestados, eu acho que seria o John Candy, o único do elenco profissional ali, mas o John Candy já estava no sub-23, entre sub-23 e sub-20. O Samuel Granada, que também foi pro Juventude, também era do sub-23. Eu acho que do elenco profissional, do time principal ali, a perda única é o Matheus Martins mesmo.
Seria o Natan, né? A gente estava contando que era Matheus Martins e Natan. Né? A volta dos que não foram.
E agora uma pergunta para cada um aqui, um tema para cada um, para Cauê e Gabriel, para a gente fechar. Cauê, Fred anunciado como diretor de planejamento esportivo do Fluminense, qual a sua opinião sobre o assunto?
Eu juro que eu não tenho ainda uma opinião formada sobre esse assunto, porque o Fred acabou de sair, né? Acabou de terminar sua carreira de jogador, fez um curso ali na CBF. Eu ainda não entendi direito qual vai ser a função dele no Fluminense. Vai ser a ligação diretoria com o elenco?
Acho que é isso. A informação que eu tinha até no último podcast, eu até falei sobre isso, havia uma preocupação de qual seria o nome do cargo, porque o Fred não quer botar em risco a idolatria que ele tem no Fluminense. Isso já aconteceu com outros jogadores que se aposentaram e voltaram aos clubes onde são ídolos, e acabaram tendo as imagens arranhadas em algum momento.
Se eu não me engano, então é algo mais ou menos como o Juan faz no Flamengo, né? O pessoal nem sabe o Juan tá lá.
Murizias, que tava assim no São Paulo também.
O Fred quer tá lá, o Fred quer ajudar, o Fred quer ser um elo entre os jogadores e a diretoria ali num momento ali talvez de mais conturbado, em algum momento de atraso de salário, ele é o cara que faz a ponte, conversa com os dois lados, acalma o ambiente, mas ele não quer ser uma pessoa que vai ter um cargo, um nome de cargo, que coloque sobre ele um alvo quando o time estiver mal. Na hora que der problema e pedirem a saída do Mário, ele não quer ter o nome dele pichado no muro fora Fred, entendeu? Porque eu entendo, tá? O cara constrói uma idolatria.
E tá muito quente ainda, né? Ele se aposentou há 6 meses, né?
Exatamente.
O Cauê até falou de curso, só para acrescentar, ele chegou a fazer outros cursos ainda enquanto estava no Fluminense ainda, não foi só...
Sim.
Esse da CBF é o de treinador, se eu não estou enganado, mas ele fez o curso lá do Fernando Carvalho, fez cursos enquanto estava no Fluminense.
E aí, quando eu recebi essa informação, eu já sabia que o nome do cargo dele seria um cargo diferente, um cargo inventado, sabe?
Tanto é que genérico. Diretor
de planejamento
vamos partir esportivo. Pro nome genérico, né?
Um genérico, mas ele vai fazer ali, basicamente, pelo que eu entendo, tá? Para participar ali dos bastidores, dando a sua opinião, opinando no que tiver que opinar, mas também sendo um elo da diretoria com o elenco, algo que eu acho que ele já era também quando ele era jogador, mas agora, fora dos gramados, também ajudando nessa parte.
Ele tem, ele tem participado das conversas sobre os reforços. A foto que mostrou a primeira reunião do Diniz e tal, ele estava junto e ele...
Planejamento pro ano, né?
Isso,
já que ele é o diretor de planejamento, né? Tem que planejar alguma coisa.
Mas aí, de certa
vai
forma,
o
vai ser cobrado, não? Pode ser cobrado, não? Se tá nas reuniões, está participando, também é um cargo que ele vai ser cobrado, se der errado.
Ele não vai ser o principal cobrado, entendeu? Tem muita gente na frente dele.
Não.
Enfim, e para a gente fechar aqui, um assunto aí que está trazendo dor de cabeça para os tricolores, negócio de possibilidade de Diniz na seleção, Gabriel, isso te assusta? Não estamos falando aqui sobre informação, tá? Ah, tá perto, tá longe, não é isso. Mas a seleção está sem técnico, e quando se fala em possíveis treinadores, alguns estrangeiros, alguns brasileiros, um dos brasileiros que é citado, e até inclusive o Ronaldo falou recentemente, que é um nome que ele vê como... seria uma boa opção. Jogadores da própria seleção já fizeram lobby pelo Diniz, o Neymar já elogiou o Diniz, o Thiago Silva já elogiou o Diniz, Daniel Alves, que trabalhou com o Diniz no São Paulo. Enfim, é uma coisa que te preocupa? Porque se o Fluminense começa o planejamento e em janeiro perde o Diniz para a seleção, é um problema, né?
Perder o Diniz para a seleção é um problema. Não precisa especificar mês, não. Você... No geral, hoje para o Fluminense, sem dúvida, ainda mais porque quando eu entrevistei o Mário lá no... para a questão da entrevista dos presidentes lá no meu canal, o Mário falou um negócio que eu falei, cara, tá certo, isso aqui é assim mesmo, porque ele tava falando sobre perfil de treinador, né, que ele foi no Odair, foi no Abel, foi no Roger, e aí depois Diniz. Ué, calma aí, mudou aqui completamente o perfil. E aí ele falou que ele esperou o Diniz, ele queria o Diniz já há muito tempo, e que ele só nunca batia quando o Fluminense tinha oportunidade de contratar um treinador, o Diniz não tava solto no mercado. E aí eu falei, mas tá, mas e essa mudança? Lógico que foi, porque não tem ninguém que faz igual ao Diniz. Me diz alguém que é igual ao Diniz. O Diniz não é de perfil nenhum, assim. Não tem um perfil Diniz que só tem o Diniz. E aí esse é o meu maior medo, assim. Porque se o Fluminense perder o Fernando Diniz, o Fluminense tá botando muita coisa na mão do Fernando Diniz. É trocas de treinadores e de metodologia na base. É muita coisa na mão do Diniz. E o meu medo é porque, assim... Vamos lá, o Diniz não vai trocar o Fluminense por nenhum outro clube brasileiro hoje. Acho que isso é fato, né? Até acho difícil ter convite, mas... E também não vai vir convite muito lá de fora, assim. Então, o único convite que é possível e compreensível é do Seleção. E aí, assim, eu falo como tricolor, né? Como voz da torcida tricolor, a torcida do Fluminense tem sim... É porque é difícil, porque é muito legal você imaginar, você é o cara que defende o Diniz... Seus amigos nunca viram um jogo dele, e você é o cara que sempre bateu na tecla de que ele é bom, que ele... E aí ele tem a oportunidade de ir para a seleção e mostrar tudo isso, aí você comemora, aí você olha e fala assim, tá, mas... Tá, Celso Roth anunciado no Fluminense. Você fala, cacete, não era para eu ter comemorado isso. Não, volta de início. Então assim, eu acho que tem essa diferença aí, os tricolores estão nesse impasse, que é muito legal ceder o Diniz para a seleção, mas é muito ruim ceder o Diniz. E aí eu penso dessa mesma forma. Eu acho que o Diniz não dá muito certo na seleção, mas isso acho que é uma outra análise. Acho que a forma de trabalho exige algo completamente diferente. Mas tem um receio. Mas eu acho que também, no final das contas, aí a CBF não vai ter essa coragem, não. De botar o Diniz por lá agora, não.
É o que eu penso também. Eu acho que
tá muito.
Não tem chance, não. Acho bem difícil. Enfim, galera. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Queria agradecer a participação do Cauê Rademacher, nosso comentarista preferido.
Valeu, Edgar. Ano que vem, anotem, será o ano mais importante da história do Fluminense. Quem viver, verá.
Boa. Valeu, Gabriel.
Valeu, valeu. E torço para que o Cauê esteja certo. Concordo. Tomara que seja. Assim, mais importante positivamente, né? Só para deixar claro. Vai que, né? Vai que. Melhor se garantir. Valeu.
Valeu, Noel.
Valeu, Edgar. Valeu, Gabriel. Valeu, Cauê. Esse ataque aí promete, hein? Cano e Keno, Keno e Cano. Vamos ver se essa dupla sertaneja engrena.
Bem lembrado, bem lembrado. Então é isso, galera. Fiquem de olho no GE.globo, porque Noel e sua equipe, Gustavo, Jamile, estarão preparados para dar as notícias sobre o planejamento e as contratações do Fluminense para 2023. Como não está rolando o jogo agora, nosso podcast não tem data marcada, mas a gente aparece aqui sempre que tiver alguma notícia, sempre que tiver uma novidade envolvendo o Fluminense, tá? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense.
Esse voltamos, podcast... voltamos no... Ah, desculpa aí, mas voltamos no próximo pacotão, só para avisar pra galera.
Em breve voltamos com mais novidades. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
Washington pra bola, Washington de pé direito! Sabe de quem? Do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.